Stanno Ar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o Rodrigo Marchetti e a espera acabou. Hoje vou falar para vocês o que eu realmente achei desta produção maligna de James Wan. Um filme do tipo Ame ou Odeie? Um filme que dividiu opiniões de crítica e público? Será que realmente não existe um meio-termo? Bom, veremos logo mais, porque antes temos aqueles recadinhos marotos. Quer ficar por dentro de tudo que vai rolar nessa nova temporada do podcast? Então tem que nos seguir lá no nosso Instagram, @profundorossocast. E se você tem dicas, sugestões ou pedidos, me manda um e-mail lá no nosso endereço no profundorossocast@gmail.com. Lembrando que se você quiser participar de um episódio aqui comigo, basta mandar um e-mail para nós ou uma mensagem via DM no Instagram que eu respondo para você lá. Combinamos, você escolhe o filme e a gente debate aqui no programa, beleza? Sem mais delongas então. Prepare aí sua água, o seu café, a sua cervejinha, porque vamos ao filme do dia. Madison começa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas e acaba descobrindo que na verdade são visões dos crimes enquanto eles acontecem. Aos poucos, ela percebe que estes assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. E para impedi-lo, Madison precisa enfrentar os seus traumas de infância. E o filme de hoje é Maligno, do título original Malignant, de 2021. Maligno tem o roteiro de James Wan, Ingrid Bisso e Akella Cooper. E a direção fica por conta dele mesmo, James Wan.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
É isso aí. A partir de agora, esse programa terá spoilers. Então, se você ainda não assistiu Maligno, vai lá. Tem na HBO e no Google Play Filmes, os dois serviços de streaming que eu achei. Assiste lá e depois volta aqui, porque aqui eu faço aquela análise aprofundada.
Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente!
Bom, jovens, eu acho que eu me encaixo no tal meio termo que eu falei antes na introdução, porque eu não amei nem detestei este filme. O que eu posso dizer é que ele apenas me decepcionou, porque eu tinha uma grande expectativa sobre ele, porque lá em meados de 2019, eu acho, havia saído uma notícia dizendo que o próximo filme do prolífero James Wan seria um giallo. Sim, crianças. Tio James iria fazer um filme homenageando os giallos italianos que, para quem segue o Profundo, sabe que junto com os slashers é o meu subgênero favorito. Não é à toa que o nome deste podcast é um dos filmes do Dario Argento. Então, as expectativas eram altas, porém, ao mesmo tempo, havia um receio de uma cagada por conta dos cacoetes que o James Wan tem como diretor. Mas eis que então, quando eu realmente, finalmente, assisti o filme em 2021, o resultado foi um misto de euforia com decepção, porque na minha humilde opinião, o filme poderia ter sido muito, muito mais do que ele realmente foi. É aquele tipo de filme que começa bom, fica foda, e aí quando tu acha que vai continuar subindo, ele caga do meio pro final. E pra mim é isso, o filme cai e cai muito.
Eu vou cair!
Nos atos finais, mas eu vou tentar elucidar esses pontos pra vocês agora na análise. O filme começa muito bem então, com uma cena aí bem movimentada, mostrando ao que veio, com a Dra. Weaver falando sobre um paciente que virá a ser o vilão do filme. As atuações são um pouquinho exageradas por conta da ameaça de tudo que está acontecendo. É uma cena bem movimentada. A gente tem nesse momento a apresentação do vilão e a revelação de que ele é uma criança. É um choque inicial. Isso é visto só pelas meias infantis que ele está usando quando ele é sedado e arrastado até uma cadeira lá para ser restringido. Algo que é similar ao começo do Halloween, né? Quando mostra que Michael era uma criança. O filme pula para os tempos atuais, onde a gente vai seguir a Madison, que é a nossa atriz principal aí, que tem um marido escroto, abusador aí, que bate em mulheres. Já fica bem perceptível isso pelo diálogo deles. Ele acaba agredindo ela e ela tem um ferimento na cabeça. Ela consegue fazer ele sair do quarto, tranca a porta. Ele vai passar a noite no sofá e o filme então vai se encarregar de dar um fim nesse FDP com uma cena interessante que nos remete aí ao início do filme, quando aparelhos eletrônicos começam a ligar, fazer barulho. Cara, né, a gente tem aquilo que o James Wan faz muito bem, que é a questão de criar o suspense com falsos possíveis jumpscare aí, ameaças. Será que tinha alguma coisa? Mas não tinha. A morte do marido da Madison é off-screen, mas depois, quando ela vai procurar ele, a gente vê o cara todo zoado no chão lá, pescoço quebrado e tal. Temos a revelação de uma criatura que se esconde nas sombras, que parece um mamá ou bichinho lá do Lights Out.
Você é louco, cachoeira!
Anda todos recontorcendo pelas sombras, tem uma perseguição, a Madison corre pro quarto, acaba desmaiando. A polícia vem então, começa a investigar. Tem um fato interessante que eles dizem que as impressões digitais era como se estivesse de cabeça para baixo. Era como se o cara tivesse sido agredido por alguém que estivesse pendurado no teto. Isso é uma coisa criativa do filme, né? A gente vai ver mais pra frente o porquê disso.
Ainda bem.
A Madison tem uma irmã e ela vai buscar ela no hospital. A Madison, que estava grávida por conta dessa agressão, acaba perdendo o bebê e tem que voltar pra casa depois da morte do marido, duas semanas depois, então. Aí a gente tem mais uma cena de suspense muito boa, cortesia aí do James Wan, onde a Madison começa a escutar algumas coisas, tem a impressão que tem alguém fora da casa observando ela, e aí vem uma parte que eu acho engraçada, que é ela correndo para trancar as coisas dentro de casa, trancar a janela, trancar a porta, que é uma coisa comum para nós brasileiros, né? Mas parece que para os americanos os caras dormem de porta aberta e tudo bem, ou pelo menos isso acontece nos filmes de terror, né? Então ela sai verificando tudo, trancando, e quando vê uma porta da varanda ali, que dá pra cozinha, estava aberta, ela ouve um barulho e sai correndo por dentro dos cômodos da casa. E aí nós temos um excelente plano sequência, que é quando a câmera acompanha o personagem e não há cortes, ou pelo menos os cortes não são visíveis, né? A câmera é vista de cima, então ela acompanha a Madison como se fosse dentro de uma maquete, podemos dizer assim, correndo pelos cômodos da casa até chegar no quarto dela. É feito de uma maneira magistral, então é um ponto muito positivo pro filme, mas infelizmente não acontece nada, não dá em nada, e a Madison no dia seguinte resolve dar uma de heroína de A Noite dos Mortos-Vivos e começa a parafusar, pregar, botar trava em todas as portas, janelas. Começa a ficar um pouco paranoica, o que é compreensível, né? Já que ela foi atacada e o marido foi morto. Nós temos a visita da irmã da Madison, que é a Sydney. E nessa parte, então, a gente tem a revelação de que a Madison seria irmã adotada da Sydney, então por isso que a sinopse se refere a um trauma de infância da Madison. Ela vai tentar buscar entender o que é isso logo mais no filme, né? O porquê disso logo mais no filme. E aí a gente tem a construção de duas cenas de suspense que são muito boas no filme. A primeira delas que se passa numa parte da cidade de Seattle que chama Seattle Underground, que é um tour por umas catacumbas lá, uns túneis subterrâneos embaixo da cidade de Seattle, se é subterrâneo, né? E um dos personagens é uma guia turística que faz a apresentação desse passeio e ela é perseguida pelo nosso vilão do filme e acaba sendo sequestrada com ele. Aí, de novo, James Wan faz o que sabe fazer de melhor, que é criar suspense, dando pistas falsas para nós aí. E o nosso vilão do filme, então, faz com que esse personagem entregue a Dr. River, que nós acompanhamos lá no início do filme, falando sobre o paciente, que é o nosso vilãozinho aí do filme, que ele obviamente quer se vingar dela. Em paralelo a isso, Madison está lá lavando roupas quando de repente começa a ver uma mulher gritando dentro da tampa da sua máquina de lavar roupa. E esse é um dos pontos interessantes do filme, que mostra todo o potencial que ele tinha, na minha opinião, e que acaba se perdendo ao longo do filme, de criar cenas muito boas, principalmente essa primeira e a segunda visão dos assassinatos que a Madison tem. Ela sofre uma espécie de paralisia, então é como se ela estivesse presa e vendo tudo aquilo acontecer, e o cenário ao redor dela vai mudando, as paredes vão se desmanchando e vão se formando no cenário onde os crimes vão acontecer. Isso é uma coisa muito bacana, me remeteu ao Silent Hill, tanto ao jogo quanto ao filme, né? Como adaptação, ele utiliza isso também quando toca sirene e o cenário se desmancha, se transforma naquela coisa horrorosa, o lado negro de Silent Hill ali. E ela vê esse primeiro assassinato, e a partir desse primeiro assassinato, que é um pouco gore também, mas é que nós temos a construção do visual do vilão, que remete aos filmes de diálogo. O James Wan, sim, presta algumas homenagens a esse subgênero. Não é, de longe, um filme de diálogo maligno, mas ele acaba colocando aí essas referências. O visual do vilão é bem bacana, ele usa aí um sobretudo, uma capa de cor preta, como vocês quiserem chamar aí, luvas pretas, ele tem um cabelão comprido, então tá sempre escondendo o rosto, ele anda ao contrário, todo torto, como se fosse um contorcionista, e por isso eu disse antes a referência do Mamá. E a gente tem o desenvolvimento da trama, e a segunda morte também, quando a Madison tem a visão, é construída de uma forma muito legal, porque o início da cena, ela segue um segundo médico que trabalhou no hospital comentando sobre a morte, então, da Dra. Weaver aí. Esse personagem mora num apartamento onde na frente tem um prédio com um luminoso vermelho que reflete para dentro do apartamento dele. Então a gente tem o uso de duas paletas de cores muito presentes no Suspiro, que é o vermelho e o azul. E a fotografia pega essa referência, coloca nessa cena de uma forma muito bonita, muito bem executada. Serve aí como referência a essa fotografia colorida que a gente vê nos diálogos do Dario Argento e do Mario Bava, e essa cena é interessante porque ela engana o espectador, fazendo a gente acreditar que vai acontecer um ataque. Ela constrói a tensão em cima da janela aberta, da possibilidade de ter alguém no apartamento, porém logo em seguida troca para Madison dormindo, e ela acorda então já tendo a visão do próximo assassinato. Essa cena é bem tensa, tem bastante gore, não vou entregar muito o que acontece para não estragar a diversão de vocês.
É, tá bom.
Mas o filme então segue aquele padrão de filmes de terror aí que a gente já viu bastante, que é o personagem principal indo em busca de respostas para o passado dele, enquanto a polícia vai investigando o caso. E aí a gente chega na cena da perseguição do detetive Shaw com o assassino do filme, durante ali a quarta morte do filme. Essa é uma cena fantástica, né? Tem que tirar o chapéu aí para a construção da cena. É uma perseguição a pé, e apesar do CGI que tem ali quando o assassino tá fazendo um parkour louco, descendo as escadas de incêndio ali do lado de fora do apartamento, é uma cena muito foda, construída aí com bastante ação. A perseguição, ela acaba indo de novo para esses túneis túneis subterrâneos embaixo da cidade de Seattle, aonde o assassino consegue fugir e deixa aí o detetive Shaw mais perdido que cego em tiroteio. A gente vai ter a Madison em busca de respostas com a mãe adotiva dela sobre o passado. A gente tem aí alguns VHS, né, de filmagem de home movies, de aniversário, de Natal, onde a gente descobre a relação sinistra que a Madison tem com Gabriel, até então dito ali como um amigo imaginário. E o filme tem, antes de começar a decair, também mais uma excelente cena de
What the fuck?
Durante uma regressão feita por hipnose por uma terapeuta da polícia para tentar descobrir então o que Madison tem nas suas memórias aí, destravar as memórias sobre o passado. Aquela personagem...
Vai morrer.
Aquela personagem que é sequestrada ali logo no início, caindo de cima do sótão da casa da Madison e se espatifando na frente de todo mundo.
Porra!
E temos novamente o uso da trilha sonora, a música tema aí do filme muito presente, que é um remix de uma música do Pixies, que é muito bacana. O uso da câmera lenta, de novo, por muitas vezes, com a música, sempre que há essa sensação de desespero, de enlouquecimento do personagem. Obviamente, a nossa querida Madison aí se ferra, indo presa. E aí, pra mim, amiguinhos, é quando o filme começa a decair, porque temos 1 hora e 23 minutos que eu marquei no relógio para saber exatamente quando começava a degringolar o filme para mim. Então ele é um filme demasiado longo, ele tem 2 horas, ele faz essa construção bacana até 1 hora e 23 minutos, com muita coisa diferentona, com muita inovação pro gênero. Só que aí a gente cai, então, em alguns clichês que acabam soando meio bobocas, do tipo da irmã da Madison indo até o hospital psiquiátrico abandonado, à procura de respostas, porque agora ela tá presa e ela precisa ajudar ela, e ela vai lá e entra como, né, nada tivesse acontecido. Não sei que tipo de hospital psiquiátrico mesmo abandonado ia deixar os arquivos ali de bobeira, né, sendo que possivelmente eles seriam protegidos pela justiça. E a própria doutora Weaver ali tinha uma pasta, as pastas com informações sobre os pacientes que ela tinha atendido. Ela consegue achar ali algumas informações e a partir desse momento a gente tem a revelação de quem realmente é o assassino do filme. Ou seja, tem 40 minutos mais, meia hora ainda para acontecer, e o cara fica pensando:
que merda, hein?
E eu entendo que algumas pessoas acharam essa revelação muito legal, porém eu achei meio idiota, assim. Mas aí é uma opinião pessoal, vocês têm que me dar um desconto por causa disso, porque o filme tava se construindo para ser uma coisa muito melhor, sabe? Eu achei que ia ter uma pegada, sei lá, Armadilha para Turistas, Tourist Trap, de 70 e poucos lá, onde o assassino utiliza poderes paranormais para mover coisas e bonecos e etc. É um filme muito bom até. Quem quiser procurar aí, quem sabe eu ainda consigo trazer aqui no podcast. Porque o assassino tem essa coisa diferentona de conseguir controlar a eletricidade, aparelhos eletrônicos, se comunicar por aparelhos eletrônicos, né? Então se cria uma expectativa muito grande. E aí a gente tem a cena, então, engraçada e gore, que acaba ficando com um tom de comédia pela forma como ela é conduzida, que é a luta entre as presas ali na delegacia, que aí é galhofada, coração arrancado, mão passando por dentro da cabeça estourada. Começa a farofada de CGI, porque o assassino entra na delegacia então, e começa a lutar com os policiais ali. E soa um tanto quanto incrível, de não crível, né, não real, a forma como ela é conduzida. E muito disso por causa do excesso de CGI, né, que me lembrou aquela cena ridícula do Matrix 2, eu acho que é o 2. Com um bolinho de agentes Smiths ali se jogando em cima do Neo ali, depois explodindo. O bonequinho pra tudo que é lado. Já que o James Wan trouxe tantas referências aí pra esse filme, de filmes B dos anos 80, filmes de Alan, podia ter pego aí pra essa cena de ação a referência da cena da delegacia do Exterminador do Futuro, né? Que teria ficado bem mais legal.
Isso eu não sei.
Após isso, a gente tem o desfecho final da história. Mas se vocês não entenderem ou ficarem em dúvida, podem ficar tranquilos, amiguinhos, porque o James Wan faz questão de mastigar tudo e regurgitar para vocês em vários flashbacks que a gente já viu em diversos filmes. Talvez esse seja o meu maior problema com ele, esse cacuete de achar que o público não entendeu e que o público tem que entender, então ele joga flashback na nossa cara. Aí, do nada, o filme mistura referências de Frozen e Let It Go com o final do primeiro A Hora do Pesadelo e acaba. Então, quando eu disse pra vocês lá no começo do episódio que pra mim não parecia à toa a irmã da Madison estar vestida de princesa com um vestidinho azul lá. Então é isso, existe a relação entre as irmãs, só que ela é colocada no final do filme de uma forma muito... qual seria a melhor palavra? De uma forma muito brega, tentando fazer justificar um monte de coisa no filme. O que eu pensava que não podia ser estragado, foi estragado. Todo o mistério em torno do assassino, o fato dele poder manipular a eletricidade, se comunicar com aparelhos eletrônicos, na minha humilde opinião, é jogado no lixo com esse final bosta. E o pior de tudo é que o filme ainda tenta passar que foi um final feliz. What the fuck? Como assim, né? Vai ter consequências. O filme não pode simplesmente acabar do nada e tipo, estamos unidos novamente, let it go. Não, não.
No, God, please, no! No! No!
Mas aí, se vocês prestarem bem atenção no canto direito, quando o filme acaba, tem uma lâmpada. E ela tá em primeiro plano ali, não é à toa, porque a gente ouve um barulhinho como se fosse um barulhinho de eletricidade. E aí fica exatamente igual a porra do final do Inception, né? Onde a gente fica esperando pra ver se a lâmpada vai acender ou não. Dando indícios aí de que poderia ter uma continuação pra esse filme. Talvez tenha sido proposital, talvez não. Só que depois de 2 horas de filme e tendo dividido a crítica aí e o público, é bem provável que nós não teremos essa continuação, mas nunca diga nunca. Nesses episódios passados aí falei do Sem Conexão 2, que o diretor já havia dito que era impossível uma continuação, e nada é impossível pro tio James.
Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
E aí, será que temos curiosidades? Temos sim, temos algumas aqui, e a primeira dela é que o Seattle Underground, que é esse passeio que aparece no filme, ele é um passeio verdadeiro mesmo, existe tours por esses túneis subterrâneos, e ele é aberto ao público. Quem quiser conhecer, tiver por Seattle lá, é só pro que dá pra fazer esse tour que aparece no filme. Segunda curiosidade é que as cenas que o Gabriel aparece andando ou correndo, elas não foram feitas por CGI, apesar de ter várias cenas de CGI no filme. O Gabriel é interpretado pela atriz ucraniana Marina Mazepa, que além de atriz, é dançarina profissional e contorcionista, e ela já foi vista em várias audições do programa American Got Talent. Olha aí. Mais uma curiosidade, então, para vocês, meus queridos, o nome do filme faz referência ao termo médico para um tipo de câncer que, se não tratado, pode levar à morte. A Dr. Weaver, no início do filme, faz essa observação. Encerrando aqui, a última curiosidade, então, é que naquela bizarrice de luta dentro da cela ali da delegacia, nós temos a presença de Zoe Bell, que também está no filme Raze, de 2013, no qual mulheres são colocadas em celas e forçadas a se matarem violentamente. Além da trama ser parecida com essa cena, o gore também é semelhante. E a Zoe Bell, para quem não conhece, ela foi dublê da Uma Thurman no Kill Bill e participou do A Prova de Morte do Tarantino numa cena fodástica em que ela fica pendurada no capô do carro em movimento. Shit got real.
Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
E aí, confusos ou curiosos para saber a minha nota, mas antes, vamos às notas da crítica abalizada. com 76 mil votantes. No IMDB, este filme tem um 6,3 de nota do público. Já no Rotten Tomatoes, a crítica balizada deu 75% de críticas positivas e o público apenas 52% de críticas positivas. Como eu disse para vocês, e vocês podem ter notado aí pela minha análise, minha relação com esse filme é realmente um misto de euforia e decepção, porque até a marca de 1 hora e 23 minutos do filme eu estava gostando e gostando muito do filme, até a revelação de quem era o assassino e a forçada de barra de relação entre irmãs, Frozen, Let It Go, desencadear aquele final xoxo para mim, porque eu acreditava muito no potencial que o filme tinha desde o início de trazer novos elementos para o gênero do terror, de fazer referência aos giallos italianos, de o assassino ter um visual legal, exatamente por causa de ele não falar, se comunicar através de aparelhos eletrônicos. Isso foi uma sacada muito massa. Existe uma justificativa para isso dentro do filme, porém essa justificativa não condiz com a situação, então era mais fácil o cara assumir poderes paranormais e criar uma relação do assassino, até mesmo a própria relação que é subentendida no início do filme que tem entre o personagem principal e ele, ser explorado de uma forma diferente, né? E aí realmente levar para esse caminho do slasher barra giallo com todos esses elementos que já tinham sido apresentados na trama, se continuasse dessa forma, eu acredito que não só para mim, mas para a maioria das pessoas que não gostou do filme, seria muito mais interessante. E eu realmente entendo as pessoas que abraçaram essa galhofada aí da revelação do assassino, das cenas finais e tudo. É realmente uma questão de gosto, então não tem como eu julgar isso. Eu posso apenas falar aqui para vocês a minha impressão sobre o filme, né? Então ele é um filme que realmente vai agradar alguns, não agradar outros, porém a gente consegue, eu consegui ver esses elementos muito positivos e alguns negativos. Então a minha nota para esse filme é um 7,0, um 7 redondo, porque ele tem muita coisa boa, então para mim ele começa com um 9 para 10 e ele vai perdendo alguns pontos aí, cometendo algumas faltas ao longo da sua execução, por isso a minha nota 7. Dá para passar por média, então tá bacana, mas não vai ter nenhuma estrelinha no boletim por causa do seu James Wan.
Se prepara porque acabou, viu?
Era isso? Gostaram dessa análise meia frenética, meia perdida, meio maluca que eu fiz de Maligno? Não gostaram? Querem fazer uma reclamação? Querem fazer um pedido? Manda um e-mail para mim no profundorossocast@gmail.com. E para ficar ligado em tudo que vai rolar nessa temporada, já estarei postando para vocês a programação de março, do mês de março, todos os filmes que irei falar aqui. Então você tem que correr lá e nos seguir no nosso Instagram, @profundorossocast. Beleza? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês e espero vocês no próximo episódio. Uma boa noite, bons sonhos e até lá!